Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui.
TC Sounds.
Na década de 1980, o Brasil já havia iniciado seu lento e gradual processo de abertura política. E sob o comando de João Figueiredo, a ditadura militar dava sinais de enfraquecimento. O ato institucional número 5, por exemplo, que marcou o início dos anos de chumbo do regime, foi revogado no final de 1978. E no ano seguinte, o bipartidarismo teve fim, permitindo assim a divisão e o fortalecimento da oposição. Diante desse contexto, a sociedade já vislumbrava um futuro mais positivo e um clima de euforia começava a se desenhar. Logo, uma geração de jovens que já não tinha mais medo do amanhã emergiu, tendo como fio condutor a utopia de tempos melhores. Essa lenta abertura política e esse cenário mais brando trouxeram consigo também a possibilidade de se fazer música de forma mais simples e direta. Coisas que as gerações anteriores, que enfrentaram uma censura mais dura, não tinham. Esse clima não era exclusivo ao Brasil. Na América Latina como um todo, países como a Argentina, o Uruguai, o Chile e o Paraguai também sentiam o impacto dessa onda. Por toda essa parte, milhares de jovens se armavam com baixos, guitarras e baterias, empunhando microfones para cantar que o regime havia acabado. De todo modo, o sentimento seguia sendo de revolta e contestação. Com isso, essa geração reuniu influências de gêneros mais agressivos, como o punk, o pós-punk e a new wave, para consolidar um cenário roqueiro no Brasil da década de 80. A chegada dos sintetizadores e dos recursos audiovisuais, com a ascensão da MTV nos Estados Unidos, animaram os artistas brasileiros a produzirem vídeos e experimentarem novas propostas. O que eles não imaginavam é que no meio de toda essa procura por liberdade, a libertinagem também apareceria e uma doença misteriosa mataria muitos dos seus sonhos. Hoje, no TC Sounds, começaremos a mergulhar nos anos 80 para falar sobre as principais bandas que surgiram naquele período, além de tentar entender o fenômeno do rock and roll que predominou no país durante praticamente toda a década. Falaremos também sobre os conflitos sociais e o sofrimento que permeou a redemocratização brasileira, bem como um problema que assolou a nação, a AIDS. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, no texto e na seleção musical, com sonorização de André Luiz e colaboração de Guilherme Parra Bernal. Sejam todos muito bem-vindos.
E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar. Dormir pra um dia nascer feliz.
Diferentemente dos anos 70, quando os desaparecimentos conseguiram silenciar a solidariedade entre os artistas sul-americanos, nos anos 80, a euforia causada pela americanização do dia a dia, o aparente triunfo do capitalismo sobre o bolchevismo e a perda de sentido da manutenção das ditaduras na Argentina e no Brasil estreitaram essa cooperação. Jovens argentinos de classe média alta, na maioria artistas que desejavam fazer música, viajavam cada vez mais frequentemente para o Rio de Janeiro, querendo conhecer mais sobre Caetano Veloso e um recém-falecido Vinícius de Moraes. O Leblon se tornou, no início da década, o epicentro de uma região que efervescia liberdade e novos modos, ao mesmo tempo em que transcendia as fronteiras marcadas pelo Rio de la Plata e pela rivalidade futebolística. Surgem, dessa forma, duas vidas paralelas na nossa história. Elas têm como QG a cidade do Rio. Dois moleques bonitos, de voz potente e talento poético, começaram a sua história ali, e ali que tudo acabaria para eles. O menino Vadil, o menino do Rio, era Cazuza, de nome Agenor, e é quem pauta a nossa história. Já El Chico argentino se chamava Federico Moura. A banda Virus, uma das mais emblemáticas do rock argentino e da música popular em espanhol, foi criada por Moura no nobre bairro do Leblon, entre a praia e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Na rua Conde Bernardotti, no número 26, onde residiam seus avós, Federico, dois dos seus irmãos e mais dois amigos decidiram que os seus destinos se encontravam na música. Era fevereiro de 1980, 3 anos antes, a ditadura havia desaparecido com seu irmão mais velho, Jorge. Moura amava o Brasil porque o Brasil é verdadeiro e sem tapumes. Sua homossexualidade era latente e nunca ousou ocultá-la. Ele via o Brasil como um lugar onde a liberdade não teria limites assim que caísse a ditadura. Por anos, Moura trouxe ao Brasil dúzias de cantores argentinos, o mais notável de todos sendo Charly García, para que experimentassem os ritmos e aprendessem a falar português. Fala-se que Moura era grande admirador de Cazuza, a quem chamava de poeta bonito, segundo conta o irmão Júlio. Foi no Rio que Moura gravou, especificamente nos estúdios da Som Livre, que era gerida pelo pai do Cazuza, seus maiores hits, e foi na Cidade Maravilhosa que ele soube que tinha contraído AIDS. Quando morreu, em dezembro de 1988, tinha 36 anos e pesava apenas 35 quilos. Seu grande ídolo brasileiro, o poeta bonito, seguiria aquele destino maldito apenas alguns anos depois. Esse vírus, que acabou com Moura, Cazuza, Renato Russo e muitos outros artistas, marcaria para sempre o fim da era dourada da música popular brasileira.
Eu queria ver no escuro do mundo onde está o que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Tive um sonho ruim, acordei chorando. Por isso eu te liguei. será que você ainda pensa em mim?
Voltando a falar do rock and roll como gênero, o fato é que ele representou um canal de comunicação por meio do qual as bandas expressavam os sentimentos do seu público e emitiam opiniões sobre o que acontecia no país. Ao mesmo tempo, apesar da agressividade no ritmo, em algumas letras e no tom, o rock nacional foi também um produto de consumo de massa, tendo sido chancelado pelas grandes gravadoras. O Rio de Janeiro era o centro de repercussão musical naquele momento, justamente por reunir algumas das principais gravadoras e contar também com a Rede Globo de televisão, que foi outra propulsora do gênero. Bom, mas a grosso modo, é possível dividir a década de 80 em duas partes. Na primeira metade, que é aquela que vai guiar esse capítulo, as letras produzidas traziam esse sentimento um tanto utópico de que as mudanças sociais e políticas estavam a pleno alcance. O otimismo gerava também anseio por liberdade em suas mais diversas facetas, sendo a sexual uma das mais latentes. Aliás, a capital carioca é também um lugar mais do que propício para a instigação e para o exercício desse tipo de liberdade. O clima quente, a pouca roupa e o suor não deixam de ser fatores que mexem com os hormônios e excitam os riffs das guitarras. Foi por lá que surgiram algumas das principais bandas da cena roqueira oitentista. Os Paralamas do Sucesso, por exemplo, se destacavam pelo rock and roll contagiante, cheio de influências do reggae, do ska e de brasilidades. O Barão Vermelho, banda da qual falaremos mais pra frente e que talvez tenha sido a principal do período, também nasceu entre as esquinas da Cidade Maravilhosa. Kid Abelha é também uma banda carioca de destaque, além dos cantores Lobão e Lulu Santos. Outro conjunto também muito lembrado é Blitz, principalmente pela sua forte pegada New Wave e pelo seu apelo mais romântico.
Você não soube me amar. Você não soube. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Já em São Paulo, a influência maior era o caos urbano. Em 1982, o festival Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompeia, foi praticamente o marco inicial do movimento punk, que teve como precursores bandas como Cólera, Inocentes, Olho Seco e Ratos de Porão. Já na linha um pouco mais comercial, o Ultraje a Rigor dizia que ia invadir sua praia, em referência às bandas cariocas. O Ira cantava sobre envelhecer na cidade, e o RPM, uma das bandas paulistas de maior sucesso da época, lançava o seu Olhar 43. Quem propunha um som um pouco mais agressivo eram os Titãs, principalmente a partir do clássico álbum Cabeça Dinossauro, de 1986. Mas o fenômeno roqueiro brasileiro não se resumia ao Sudeste. Na região Sul, por exemplo, bandas como Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós e Replicantes ganhavam espaço dentro do cenário nacional. Já em Brasília, o foco era falar sobre a rotina da cidade, que oferecia poucas atrações para os jovens da época. Do Distrito Federal, surgiram grupos como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude. Outro polo que não pode ficar de fora dessa história é o nordestino. Durante a Bossa Nova e boa parte da MPB, a região foi uma espécie de berço musical do país. Afinal, foi do Nordeste que saíram nomes como João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Novos Baianos e Raul Seixas. Já nos anos 80, Camisa de Vênus foi a banda que centralizou o que havia de melhor no rock and roll nordestino. Mas é de fato o Rio de Janeiro o foco desse episódio, porque foi lá que surgiu aquela que quiçá seja a banda mais influente da década de 80 e também uma das mais influentes do rock nacional como um todo. A ideia da criação do Barão Vermelho surgiu em 1981, quando o baterista Guto Goff e o tecladista Maurício Barros assistiram a um show do Queen no Morumbi e decidiram criar uma banda de rock. Dias depois, a dupla carioca se uniu ao baixista Dé e ao guitarrista Roberto Frejá e batizou o conjunto em homenagem ao aviador alemão Manfred von Richthofen, principal inimigo dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Ficou faltando, é claro, um vocalista. Através de um amigo de escola, Guto conseguiu contato com Léo Jaime e o convidou para a banda. No entanto, seu timbre não agradou o restante do grupo, que acabou barrando o novo integrante. Léo Jaime, na verdade, não se incomodou com a reprovação e indicou um rapaz chamado Agenor de Miranda Araújo Neto para aquela vaga. Agenor, conhecido como Cazuza, era filho de João Araújo, presidente da gravadora Som Livre, o que facilitou de alguma forma o trânsito do novo grupo com o meio artístico. No dia 27 de setembro de 1982, já estava nas pistas o primeiro disco do Barão Vermelho.
Sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. É ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida e algum trocado pra dar garantia.
Depois de alguns shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda voltou ao estúdio para gravar o LP Barão Vermelho 2, que trouxe como principal destaque a canção Pro Dia Nascer Feliz. No entanto, apesar da ligação entre o grupo e a gravadora Som Livre e também do talento daqueles cinco artistas, as rádios pouco tocavam as músicas do Barão. Foi só depois que Ney Matogrosso gravou uma versão de Pro Dia Nascer Feliz que a canção, em sua versão original, passou a ser veiculada nas principais estações. Depois disso, Caetano Veloso reconheceu Cazuza como um grande poeta e incluiu a música Todo Amor Que Houver Nessa Vida, do primeiro disco do Barão, no repertório dos seus shows. Já em 1984, o Barão Vermelho foi convidado a compor a trilha sonora do filme Bete Balanço, de Lael Rodrigues. O sucesso foi tanto que, até hoje, a música Bete Balanço é muitas vezes mais conhecida do que o próprio filme. Aproveitando o embalo, o grupo lançou no mesmo ano o disco Maior Abandonado, que provavelmente é a obra-prima do Barão. O disco, aliás, vendeu mais de 100 mil cópias em apenas 6 meses. Desse trabalho, destacam-se, além de Maior Abandonado e Bete Balanço, o hit Por Que a Gente é Assim.
gente é assim. Agora fica comigo e vê se não desgruda de mim.
1984 é também o ano em que o retrovírus, considerado o agente etiológico da AIDS, foi descoberto. No ano anterior, no estado de São Paulo, houve o registro do primeiro caso da doença no Brasil. Tratava-se de um homossexual com febre e perda de peso, bem como gânglios pelo corpo. Durante o segundo Congresso Brasileiro de Infectologia, no mesmo ano, esse e outros casos foram relatados. Nesse evento, Albert Sabin, exímio pesquisador no campo de vacinas, pronunciou-se pela proibição de doação de sangue por homossexuais. A essa altura, alguns especialistas ainda achavam que a doença não seria epidêmica em nosso país, acreditando que esses eventos estariam restritos aos Estados Unidos, onde mais de 7 mil pessoas já haviam sido infectadas. Enquanto o Brasil cantava liberdade e libertinagem, o perigo se encontrava justamente no famoso lema sexo, drogas e rock and roll, que era seguido à risca tanto pelos rockstars quanto pelos seus fãs. Afinal, estava se descobrindo que a transmissão da AIDS se dava por meio do sexo sem proteção e pelo compartilhamento das agulhas, utilizadas, por exemplo, para injetar drogas como a heroína. Bom, mas em meio àquela que seria uma ascensão galopante da AIDS no Brasil, foi realizada em 1985 a primeira edição do Rock in Rio. O evento histórico contou com bandas de apelo mundial, como Queen, Iron Maiden, Scorpions e AC/DC. Além disso, diversas bandas nacionais de rock and roll também se apresentaram, tais como o próprio Barão Vermelho, os Paralamas do Sucesso, Blitz e Kid Abelha, consolidando de vez essa cena musical no país. E é claro que o evento serviu também para mostrar ao Tio Sam que a terra do samba e do carnaval também sabia fazer rock and roll e dos bons. Vamos lá! O Rock in Rio foi realizado em janeiro de 85, na semana que marcaria a posse de Tancredo Neves, o primeiro civil a assumir a presidência do Brasil desde o início da ditadura. Em maio, depois de diversas passeatas e manifestações conhecidas como diretas já, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a emenda constitucional que enfim acabava com alguns vestígios do regime militar, sendo a eleição direta para presidente a principal conquista. Em julho, José Sarney, que assumiu o cargo de presidente após a morte de Tancredo Neves, enviou a emenda constitucional que convocava a Assembleia Nacional Constituinte. O devaneio daquela geração de jovens que encontrou no rock and roll a sua forma de manifestação parecia enfim estar se concretizando, com a derrocada da ditadura e o surgimento de dias melhores. Mas o sonho durou pouco. Após o Rock in Rio e o fim da ditadura, Cazuza deixou o Barão Vermelho e os militares deixaram uma herança maldita ao país, conhecida como hiperinflação. A transição para a democracia no Brasil foi penosa, e a euforia e otimismo das letras das músicas deram lugar à desilusão cotidiana e à agressividade contestadora. Mas isso é papo para uma outra edição do TC Sound. No próximo episódio, falaremos mais sobre Cazuza e a segunda metade da década de 80, marcada pela ascensão da AIDS e o fim do sonho roqueiro tupiniquim. Então, muito obrigado e até lá!
Proteção ao maior abandonado.
aí, curtiu? Semana que vem tem mais TC Sounds.